Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que dão boas-vindas ao nosso novo senador, com nome político Pinto. Seja bem-vindo aqui e, ao mesmo tempo, tucano, né? Então, o bico está grande, mas seja bem-vindo. Desculpa, senador, mas é uma alegria tê-lo aqui em nossa casa. Ao mesmo tempo, queria também cumprimentar os novos colegas, senadores e senadoras, e alternar meus cumprimentos, minha gratidão a todos os amigos, a todas as amigas que estão nos quatro cantos desse rincão brasileiro, especialmente no meu querido e amado estado de Rondônia, e agradecer esse carinho especial que essas pessoas sempre tiveram quando me receberam nessa caminhada, por pouca que eu fiz nesse pleito eleitoral, mas agradecer o carinho especial que a população me recebeu nas suas casas, me cumprimentou, me abraçou e passou essa energia positiva. E agradecer também aquelas amigas, aqueles amigos que sempre vão à igreja, ou mesmo em casa, e nas suas orações sempre têm pedido ao nosso Pai Celestial pela gente. Obrigado de coração. E não poderia aqui deixar de agradecer especialmente aos nossos prefeitos eleitos no estado de Rondônia. Quero aqui o nosso prefeito Cerejeira, Ayrton Gomes, que foi reeleito, vem fazendo um grande trabalho. Ao prefeito Hélio Mendes, de Nova Brasilândia, também o nosso abraço, nosso obrigado. O prefeito de Santa Luzia, da nossa cidade, Nelson do Posto, também o nosso abraço, nosso obrigado. O Luizão do Trento foi reeleito na cidade de Rolim de Moura, também renovando 100% dos vereadores daquela localidade. Espero que os vereadores agora eleitos de Rolim de Moura, os novos vereadores, economiza no mínimo 40% a 50% do repasse que vai para aquela Câmara Municipal, dando exemplo de economia. Ao prefeito Célio, ex-prefeito de Urupá e reeleito agora para mais um pleito, Célio Lang, o nosso abraço, o nosso obrigado. A outro empresário também, Carlos Borges, popular do Carlos Móveis Brasil, de Alta Floresta, eleito prefeito neste último domingo. Também o empresário madeireiro Anildo, do Vale do Anari, nosso parceiro de todas as horas, também eleito prefeito. E voltou de novo para a política, o Nilton Caetano, ex-prefeito da cidade de Espigão do Oeste. Então, deixo o meu abraço aos vice-prefeitos de Costa Marques, do Amauri Arruda, do nosso partido também, vice do Mirandão, município de Cacoal, um dos maiores cidades também do estado de Rondônia, onde a prefeita eleita é a deputada Glaucione e o vice é o Cirone do Toso, Primavera de Rondônia, o Ronilto, que é o vice do Eduardo Bertoletti, e também de Pimenteiras, a Valéria, que é vice do Vino. Elegemos também 47 vereadores. Também é uma alegria dizer, senhor presidente, que nós estamos disputando as eleições da capital, onde o candidato do nosso grupo, do PTB, é o deputado Léo Moraes, filho do Paulo Moraes, que foi meu secretário de segurança do estado de Rondônia, da sua mãe, que também é uma guerreira no meio político. Quero deixar meu abraço também, mãe do Léo, que é uma política nata. E, ao mesmo tempo, quando eu falo do ex-deputado, ex-secretário Paulo Moraes, que Deus o acompanha aonde está, mas com certeza está aí, entendeu, acompanhando os passos do seu filho. E o nosso candidato é o candidato a vice, que é o doutor Amado, que foi nosso diretor do Hospital de Base de Porto Velho, é um homem público, companheiro de todas as horas. Ao doutor Amado, com certeza, alguns profissionais podem até reclamar do doutor Amado, mas com certeza, doutor Amado, essa luta sua sempre foi para atender o público, para atender a população. E aqui eu queria aproveitar, além de mandar meu abraço para toda a população da capital, mas especialmente, doutor Amado, no seu nome, que é o candidato a vice dessa chapa do Léo Moraes de Porto Velho, para o segundo turno. Ao mesmo tempo dizer a todos os amigos, a todas as amigas do Baixo Madeira, de Calama, dos demais distritos que tem, de Santa Catarina e de tantos outros do Baixo Madeira, também cumprimentar meus amigos lá de Nova Califórnia, divisa com Acre, meus amigos de Vista Alegre, também na região de Extrema, do distrito de Extrema, do distrito de Jaci Paraná, sou tudo lá, distrito da capital de Porto Velho, de Jaci Paraná, de União Bandeirantes e também de Rio Pardo, de Marco Azul. Dizer para esses meus amigos, para minhas amigas aí, que a política em Porto Velho não acabou. Nós estamos disputando no segundo turno e dizer que este senador, ex-governador do estado de Rondônia, que sempre defendeu essa região do Baixo Madeira, desse povo mais sofrido, de Extrema, colocando máquina e equipamento para fazer hora máquina, para fazer estrada naqueles locais, abandonado pelo Executivo Municipal, fazendo saúde Extrema com o hospital do estado lá presente. Não é diferente União Bandeirantes, que essa luta, essa briga que eu tive foi para defender aquelas pessoas que foram lá para buscar esse espaço, senhor presidente, e ao mesmo tempo de Rio Pardo, que permutamos aquela área e até hoje o governo do estado e nem a prefeitura se preocupou em defender vocês e de Marco Azul. Dizer para todos vocês que eu estou junto com o Léo Moraes, que eu estou junto com o doutor Amado e aqueles que puderem me acompanhar nesse projeto futuro, com certeza. Tanto o Léo Moraes como o doutor Amado faz parte desse projeto, faz parte desse trabalho para que a gente possa ter lá na frente o resultado positivo. E ao mesmo tempo, queria aqui aproveitar nessa oportunidade, especialmente nesse dia especial, senhor presidente, nesse mês especial, em atenção ao nosso importante Outubro Rosa. O que significa Outubro Rosa? Significa, entendeu, a prevenção do câncer de mama. E aproveito o ensejo para comentar sobre o início da segunda fase dos testes clínicos da fosfolamina. A fosfolamina, o que que é? Não é nada mais, nada menos que a pílula do câncer, que eu defendi aqui na tribuna do Senado, nas comissões, aonde nós fizemos uma lei, aprovamos a lei, e ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aonde mais me deixa alegre, feliz e satisfeito é saber que, por onde andei no estado de Rondônia, nesses dias, a população me abraçava e dizia: Cassol, não deixa e não desista da luta da pílula do câncer, da fosfolamina. E aonde tivemos a feliz notícia que durante a primeira fase do composto demonstrou ser seguro. Então, portanto, o resultado positivo divulgado pelo ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, anunciado nesta quarta-feira, vem apenas reforçar a nossa luta pela liberação do composto a nível nacional. Ante a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal da Lei 13.269, aprovado nessa casa e sancionado ainda pela presidente Dilma Rousseff, esse processo que se entrou foi a Associação Médica Brasileira, que fez um desserviço para a população. Com certeza, essa associação médica fez um desserviço para a sociedade, porque o Ministério de Ciência e Tecnologia, senhor presidente, já tinha, nas suas pesquisas, já dito que não tinha o teste que pudesse prejudicar. Ao mesmo tempo, é seguro, e agora vem se confirmar pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo que esse composto, ele é seguro para ser usado. Então, portanto, assim como parlamentar, cidadão eminente, defensor do direito à vida, gostaria de solicitar e sensibilizar todo o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros e ministras, em relação à fosfolamina, onde tem se revelado como um sopro de esperança a milhões de brasileiros portadores de câncer por esse Brasil afora. E nesta última segunda-feira, senhor presidente, eu assisti um filme na Globo, e aonde tinha dois jovens com câncer e viveram um amor, mesmo nos últimos momentos de vida, e aquilo foi uma prova de luta de tantos jovens que tem no Brasil afora, sem contar dos idosos, de meia-idade e criança, aonde querem continuar com seus familiares e têm uma esperança de vida. E me sensibilizou esse filme na segunda-feira à noite no Tela Quente, mas não só isso. Eu quero aqui pedir a toda a sociedade, especialmente para os profissionais liberais, nesta área de saúde, senhor presidente, que não desistem e não deixem da maneira que aí está. Por que que eu estou mais uma vez nessa luta em busca dessa realidade e dessa conquista? Eu gostaria que o presidente me desse mais uns minutos também, porque está encerrando aí, ao mesmo tempo, mais uns 5 minutinhos, consigo completar. o meu discurso em sua mesa aí. Ok, obrigado, senhor presidente. Então, portanto, essa luta que eu comecei lá no mês de agosto do ano passado, faz praticamente um ano e um mês, dois meses, quando, na verdade, a fosfetolamina era simplesmente uma descoberta do cientista Gilberto, do Renato, do Otaviano, de tantos outros. E estava, na verdade, clausurado. E eu, indo para São Carlos, aonde conversei com os pesquisadores, conversei com o paciente, e ouvi deles, não relatos, senhor presidente, eu vi deles, sabe o quê? Depoimentos de uso igual da Margarete, de tantos outros pacientes, como também do meu estado. E o resultado foi extraordinário. Digamos que essas pesquisas que o Instituto Câncer São Paulo fez, como disse, de 10, 4 deu certo. Digamos que um só tivesse dado certo. Uma vida só já tivesse salvo, já era o suficiente. Sem contar também que a fosfetolamina, ela tira a dor, e pelo menos a pessoa que não consegue reverter mais a doença do câncer, pelo menos consegue morrer com dignidade. Quando, na verdade, o câncer, mesmo com injeções, aí, com remédio para evitar a dor, muitas vezes não consegue evitar, e a fosfo tem acontecido isso. Mas já tendo como um medicamento, como um complemento, como uma droga que chamo, como uma droga segura, presidente, e isso já dá uma segurança para que esses profissionais que entraram na justiça contra a lei do Congresso Nacional, tanto dos deputados como dos senadores, ela se torne uma realidade. É esse pedido especial que eu queria fazer aqui aos ministros, a cada ministro que suspendeu. Até agradeço que os ministros, quando foram julgar a inconstitucionalidade, eles, em vez de julgar inconstitucional, simplesmente suspenderam. Quando suspenderam, foi para dar uma alternativa, foi para dar uma oportunidade. E esses profissionais, esses médicos que entraram na justiça, essa associação médica que entrou na justiça, deviam lembrar uma coisa: nós não somos eternos. Quem não nos garante que amanhã as vítimas seremos nós? Quem não nos garante que amanhã é a nossa família que está precisando de um tratamento alternativo, fora desses da quimioterapia e radioterapia que tem? E olha, gente, eu vou ser sincero com vocês, pior do que a quimioterapia, a radioterapia não existe. E o câncer mutila a família. A câncer, mas por que mutila a família? Porque ela tira do meio da convivência a pessoa diagnosticada com câncer, porque ela fica mutilada, ela fica isolada entre os amigos e familiares. E, portanto, da sociedade também. Então, nós temos que ter uma alternativa. Não basta só a fosfetolamina. Qualquer outro conhecimento novo que vier, qualquer outra descoberta que vier, nós temos que ter essa opção. O direito à vida está na Constituição e cada um de nós pode lutar por ela. O que nós não podemos é ser escravo da burocracia. O que nós não podemos é ser escravo, entendeu, do sistema de interesse financeiro daqueles que só visam o lucro e não visam, na verdade, defender a vida. Eu, graças a Deus, nem eu e ninguém da minha família hoje está precisando da fosfetolamina. Mas eu já tive uma tia com câncer e eu sei o sofrimento que ela passou. Mas, ao mesmo tempo, quem não me garante que amanhã, ou daqui uns dias, ou daqui uns anos, de repente alguém da família precisa? Então a luta minha, como senador da República, como pai, como filho, como avô, é pela vida, é pelas pessoas. Isso eu não vou abrir mão. Eu vou, com certeza, senhor presidente, até no final. E é nesse Outubro Rosa, é nesse dia especial aqui, que eu queria pedir, sensibilizar todos os oncologistas, sensibilizar a Associação Médica, retire esse processo. Retire esse processo, deixe essas pessoas portadoras, entendeu, utilizar essas alternativas de tratamento que tenha hoje como um sopro de vida, mesmo que não faça o efeito esperado, mas só a expectativa de tentar já valeu a pena. Essa é a minha reivindicação, é esse meu pedido. E aqui, senhor presidente, para encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, todos que estão me ouvindo e todos que estão acompanhando, todos aqueles, senhor presidente, que acompanham meus passos, aqueles amigos e aquelas amigas que sempre, quando liga a televisão, a TV Senado, ou mesmo ouve a Rádio Senado, ou acompanha por alguma mídia nacional, ou alguma mídia estadual, ou mesmo na mídia local. Agradecer esse carinho especial que vocês têm depositado na pessoa do senador Ivo Cassol, desse parceiro ex-prefeito de Rolim de Moura, ex-governador do estado de Rondônia, mas defensor da vida aqui na tribuna dessa casa, aqui em Brasília. Foi aqui, nesse plenário, senhor presidente, que nós demos visibilidade da fosfotolamina e a Vossa Excelência me ajudou, como também o senador Cristóvão Buarque, como o Hélio José, como também o Dário Pereira, o senador Blairo Maggi, o senador Moca, a senadora Ana Amélia, o senador do nosso Mato Grosso do Sul, por Rondon Lopes, o senador Medeiro, como tantos outros ajudaram nessa luta, ajudaram nessa briga, e tantas pessoas por onde eu passo, ou aqui mesmo falam, Cassol, como é que eu faço para conseguir esse medicamento? Como é que eu faço para conseguir esse composto? Qual é o caminho? E eu só digo, o caminho é um só, é a justiça. É só vocês ligarem no meu gabinete, é 61-3303-6328 ou 6329. Fala com a doutora Mariana, é advogada, ela estava em São Carlos, foi a primeira advogada que entrou na justiça. Coloquei no meu gabinete para que ela acompanhasse e ajudasse e defendesse todos esses portadores de câncer que precisa do apoio, precisa de uma indicação e precisa também nós, o gabinete, acompanhar esse processo judicial onde a associação médica é contra. Então, portanto, nós estamos lutando, nós não desistimos, por mais que alguém de repente tenha até, entendeu, ficado apreensivo. Mas por que o senador Cassol se calou nos últimos tempos? Quero dizer para vocês que nós estamos na corte máxima do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal. E lá é a última instância. Então, portanto, nós temos e precisamos usar todos os argumentos que temos para poder provar o contrário. E ao mesmo tempo que o Supremo deu um tempo maior, nós também temos hoje o resultado nesse Outubro Rosa, nesse dia especial, o resultado positivo do Instituto do Câncer de São Paulo. Como diz, que a pesquisa feita com 10 pacientes, agora vai passar para 200 pacientes, agora a partir do começo do mês que vem. Essa pesquisa, ela não faz mal à saúde, ela não faz mal o uso dela. Então, portanto, gente, se não faz mal o uso dela, por que nós proibirmos? Por que proibir? Quem já está marcado para morrer, quem já está diagnosticado com câncer. Lógico que o tratamento alternativo, senhor presidente, já de alguma maneira contribui, mas eu quero dizer o seguinte, todos aqueles que vier novo ou aqueles que existem, nós não podemos desperdiçar. Só quem tem alguém dentro da família sabe o valor e a necessidade que tem de usar todos esses medicamentos, todos esses tratamentos alternativos com um só propósito. Que aquela pessoa diagnosticada com câncer, independente do local ou que câncer que tem, mas que perpetue, que continue, mesmo doente, ou diminuindo, ou mesmo com o controle da doença, mas que continue entre seus amigos, que continue entre seus familiares, continue entre a sociedade onde aquela pessoa vive. Então, portanto, quero aqui para encerrar essas palavras, agradecer esse tempo que Vossa Excelência me deu a mais, mas dizer também que aos amigos do Brasil afora, aos amigos não só de Rondônia, mas de todos os estados da federação onde vocês estão me assistindo, vamos fazer uma corrente para frente, vamos juntos para a igreja, ou mesmo em casa, nas nossas orações, vamos pedir a Deus que essa Associação Médica Brasileira, que estava preocupado com a segurança do medicamento, digamos que era isso, mas não era. Estava preocupado com o faturamento, quanto teria no final do mês, ou o tratamento, quanto ganharia. Esquecendo que, de repente, amanhã, alguém das pessoas precisa também de um tratamento alternativo. Para que deixar essa descoberta vindo do Paraguai ou vindo de outro país, quando pode ser utilizado aqui? Vamos juntos para a igreja, vamos juntos em casa, aonde você estiver, especialmente os alunos, os acadêmicos de várias universidades do Brasil que estão aqui presentes, vamos fazer essa corrente para frente. As crianças, os jovens, e os adultos e os idosos, num só propósito, vamos pedir a Deus que Deus abençoe todos os pacientes diagnosticados com câncer, para que Deus possa abençoar e que possa ter mais uma alternativa com a fosfotolamina liberada para os pacientes de câncer utilizar esse medicamento para tratamento, para sua saúde e continuar entre os amigos e entre a sociedade. Um abraço, obrigado, que Deus abençoe a todos.